Continuo aqui no estúdio com a Juliana Terêncio, neuropsicopedagoga, e hoje nós vamos falar sobre autismo e também com a presença do Jefferson Menezes, advogado, presidente da Comissão de Acessibilidade de Pessoas com Deficiência da OAB Cascavel e também conselheiro de assistente social do município de Cascavel. E dentro desse assunto, nós vamos também trazer algumas definições, orientações e encaminhamentos específicos até para você que nos acompanha, estar mais por dentro desse assunto e conhecer mais sobre o autismo, o transtorno do espectro autista, suas definições e o quanto isso também impacta nas nossas relações sociais, na nossa convivência e que ações por parte do poder público podem e devem ser tomadas no que diz respeito à inclusão. Eu continuo então com a Juliana. Juliana, eu gostaria que você trouxesse uma definição a partir de como a ciência, a medicina, a pedagogia, enfim, todas essas áreas que lidam com o espectro autista, qual é a definição desse transtorno? Até porque hoje, infelizmente, de forma até equivocada, algumas pessoas definem de forma errada o autismo. Então, qual seria a definição correta e adequada para esse transtorno?
Bem, nós vemos em uma construção, né? Até há pouco tempo se dizia que era um transtorno do neurodesenvolvimento. E sim, é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas hoje a gente sabe que uma pessoa, ela nasce autista. Porque os fatores de causação, eles estão ligados à questão genética e também ambiental. Então, um autista, ele sempre foi autista e ele sempre será autista. Então, é uma condição, uma neurodivergência. Nossa, o que é isso? É um cérebro que funciona diferente do que é o esperado, né, de uma forma mais simples. Então, a gente observa isso através dos comportamentos. Então, o cérebro autista, ele vai reagir de uma forma diferente a um estímulo externo, a um barulho, a um cheiro muito forte. Isso nos casos quando a gente tem uma hipersensibilidade, né, quando a gente fala dos cinco sentidos. É muito comum nós termos os autistas colocando a mão nos ouvidos, em alguns casos, ou a passarem mal em ambientes onde tem uma luminosidade muito grande. Então, a gente precisa entender que ele é esse cérebro diferente. E aí, quando a gente fala de autismo, a gente não pode... a gente tem uma mania de colocar em caixinhas, né, que todos são iguais. Mas não, são pessoas que têm as suas singularidades. Então, nós vamos ter autistas, primeiro, em níveis de suporte diferente. O que é isso? A necessidade de ajuda que uma pessoa autista precisa para desenvolver as suas atividades do dia a dia, como tomar banho, escovar os dentes, ir à escola, fazer uma tarefa de casa. Então, esses níveis, eles podem ser o nível de suporte 1, o nível de suporte 2, ou nos casos mais graves, o nível de suporte 3. E aí a gente também precisa colocar, lógico que brevemente, que muitos autistas, além dessa neurodivergência que a gente chama, que é o transtorno do espectro autista, ele pode ter associado alguma outra condição. Pode ser uma deficiência, como cegueira, surdez, síndrome de Down, ou ainda algum transtorno específico de aprendizagem, como a dislexia, a disortografia, a descalculia, ou até mesmo ter uma outra neurodivergência que também é menos, a incidência é menor, o número de casos são menores, que é altas habilidades e superdotação. Então, por isso que é transtorno do espectro, porque tem várias possibilidades. Não é simplesmente um diagnóstico como de uma outra, de um outro transtorno, né? Então, são várias possibilidades. E sempre nós precisamos olhar para o indivíduo, para cada pessoa, porque cada autista é único. Além de todas essas variáveis, nós temos ainda a personalidade, a questão que envolve fatores sociais, econômicos, a cultura familiar, que tudo isso vai influenciar no dia a dia dessa pessoa com deficiência, que é o autista.
Então, seria correto dizer que, diante dessa variedade, também deve haver um acompanhamento personalizado e adequado para cada indivíduo.
Esse é o mundo ideal. Então, sempre é importante nós olharmos para ele, porque vai ter o autista, por exemplo, as áreas, quais são as áreas deficitárias do autismo? É a comunicação, a socialização e a interação social. É por isso que é considerado uma deficiência. Imagine no mundo que nós vivemos, uma pessoa que não consegue expressar as suas necessidades, né? Ah, mas é só o não verbal? Não, às vezes o autista verbal, ele tem uma dificuldade. Eu que convivo, meu filho está no espectro, hoje tem 16 anos, a dificuldade que ele tinha de expressar o que ele pretendia, o que ele queria, o que ele precisava, né? E nós vemos isso, mesmo ele sendo verbal. Nós temos os casos também que não são verbais. Então, é importante nós entendermos que, às vezes, essa criança vai precisar de fono, não só porque não fala, mas porque pode ter alterações no processamento do som. O que, que seria isso, né? Você ouve esse barulho, você já automaticamente olha para a porta. Então, o teu cérebro, ele vai processar esse som. Muitos autistas têm alterações de como processam esse som. E aí, a gente precisa do acompanhamento da fono. Tem alguns que têm alterações que a gente fala sensoriais, né? Nos nossos sentidos. Eles precisam da terapia ocupacional. Muitos autistas têm situações relacionadas à aprendizagem, então a gente precisa fazer o acompanhamento neuropsicopedagógico ou psicopedagógico. Então, esse plano de intervenção, de suporte, de estímulo, ele precisa ser dado de forma individualizada, assim, para cada um dos autistas.
Muito bem, comigo aqui no estúdio também a jornalista Letícia Garcia, conduzindo também a entrevista. Bom dia, Letícia.
Bom dia aos ouvintes, bom dia a Juliana, o Jefferson que está aqui conosco. Juliana, isso me faz pensar a importância do diagnóstico. Porque muitas vezes a gente olha para crianças ou adolescentes assim, e às vezes a gente rotula, ele é tímido mesmo, é que ele não gosta de conviver, é a fase, a adolescência, ele se isola. E muitas vezes a gente chega a um quadro que a gente tem ouvido falar muito, que é o diagnóstico tardio. Passam-se anos considerando isso como comportamentos corriqueiros e o diagnóstico vai ficando. Eu queria então que você falasse um pouquinho da importância do diagnóstico para depois nós ouvirmos o Jefferson, que está aqui também como uma dessas pessoas que foi diagnosticada tardiamente.
É importante nós estarmos atentos aos sinais, porque desde bebê a gente consegue observar sinais. Eu gostava muito do falecido Dr. Clay Brits, do qual eu tive o prazer de conhecer, participar de treinamento. Ele fazia o diagnóstico com crianças de 9 meses. E até era polêmico isso, né? Na época, estou falando isso hoje, o meu filho tem, como eu falei, 16 anos, o diagnóstico dele veio aos 3 anos e meio, que já é considerado um diagnóstico que você perde uma janelinha ali de oportunidade. Porque a criança, até ali os 3 anos e meio, ela já teve a primeira poda neural. O que, que seria isso? O que eu não estou usando no meu cérebro, ele é um sistema tão inteligente, ele descarta. A grosso modo seria isso, né? Eu vou usar uma linguagem assim bem simplista. Mas a gente precisa, então, estar atento aos sinais para que esse diagnóstico realmente aconteça de uma forma precoce, mais cedo possível, para que nós possamos entrar com a intervenção e ajudar essa criança para que ela não tenha memórias negativas, para que ela não desenvolva comorbidades depois, como ansiedade, depressão, fobia social. Então, quais são esses sinais? Então, eu vou observar o brincar da minha criança, como que é, quando o bebê, se ela tem uma atenção na hora da amamentação, aos marcos do desenvolvimento que estão lá na carteirinha de vacina que ninguém fala. Eu sempre digo assim para as mães, né? A gente não recebe um manual e, às vezes, nem a orientação. O pouco que nós recebemos, a gente não tem uma orientação. Então, tem um bebê, eu tenho que anotar lá o que que sustentou a cabecinha, como que tá o desenvolvimento motor, quando que veio a linguagem, né, tá demorando para vir, comunicar os médicos, né, e os médicos também terem atenção, porque, mas menino é preguiçoso, eu ouvi isso, e aí, infelizmente, 16, eu falo isso, né, 16 anos tenho meu filho, eu ainda recebo crianças no meu consultório que falam, que tem essa fala. Eu entendo a preocupação que os médicos têm com relação a já dar um diagnóstico de uma forma precoce. Mas a própria legislação diz que sem o diagnóstico, a criança já pode ter acesso à terapia, à estimulação. Então, não necessariamente precisa, mas a atenção da família, a atenção de quem cuida dessa criança, já é maiorzinho. A forma como brinca, né? Tem o carrinho, é normal fazer brum, sair com o carrinho. Aquela criança autista, ela tende a não fazer o uso certo do brinquedo. Então, ela vai virar esse carrinho de ponta cabeça e vai ficar girando a rodinha, ou vai enfileirar, ou vai brincar de fazer pilhas com brinquedos. Um hiperfoco muito grande em determinado assunto também é um grande sinal. Isolamento social, fala, que a gente diz ecolálica, que é uma fala de repetição. Então, eu escutei lá um comercial e me chamou a atenção aquele barulhinho ou aquela fala da Mônica, por exemplo, eu ficar repetindo aquilo, né? Tem até um personagem da Turma da Mônica que fala a esse respeito. É, enfim, isso são sinais e que eles não podem passar desapercebidos, porque podem trazer prejuízos para essa pessoa.
E aos sinais, qual é o primeiro profissional que o pai deveria procurar?
Olha, normalmente a gente vê essa procura para o médico, né? Porque hoje, legalmente, é o único profissional que pode dar o diagnóstico juntamente com o neuropsicólogo. Mas eu sempre digo assim, é importante procurar os profissionais que conheçam sobre desenvolvimento infantil para que seja feita uma avaliação. Por quê? Porque existem sintomas que são semelhantes em outros diagnósticos. Então, é preciso fazer uma avaliação para que você possa fazer os rastreios desses sintomas, para que você verifique essa criança está tendo prejuízo em quais ambientes. E aí a gente vai para os critérios diagnósticos. Então, aí vai ser encaminhada, sim, para o atendimento médico, mas o próprio médico ele vai ter uma segurança maior para poder diagnosticar essa criança ou não. Ou mensurar, né? Dá dentro dos critérios diagnósticos, ele vai avaliar, ó, cabe mais com esse diagnóstico ou com esse diagnóstico. Então, é importante essa avaliação para entender o desenvolvimento dessa criança, se está tendo atraso no desenvolvimento da linguagem, atraso no desenvolvimento motor, o que está acontecendo.
E para que seja assertivo também, né?
Com certeza.
Eu estava conversando no bastidor com o Jefferson e ele disse para mim uma frase que me impactou bastante. Ele disse que o diagnóstico foi libertador para ele. Jefferson, o que isso significa de fato? O que isso significou para você naquele momento?
Assim, eu sempre soube que era diferente, certo? Sempre tive essa sensação de que eu era diferente, mas eu buscava, de alguma forma, compensar isso repetindo comportamentos, né? E assim eu fui fazendo a minha inserção social num método assim, meio darwinista, assim, né? Fui me virando. E eu tive depressão, porque eu sabia que eu era diferente dos outros. E aí, o diagnóstico, ele me mostrou que essa diferença realmente ela existia e eu comecei a me entender como pessoa. Eu comecei a entender o porquê que eu era diferente. O porquê que eu tinha um problema muito grande com cheiro, que é essa hipersensibilidade. O que que eram os hiperfocos que eu tinha. Por que que eu tinha, apesar de eu conseguir ter a interação social, por que que eu ficava tão mal depois que eu ia para minha casa dessa interação social? Então, o diagnóstico ele foi muito importante para eu entender também os meus limites como pessoa e poder também explorar melhor aquilo que eu tenho a oferecer. Então, para mim, foi maravilhoso o diagnóstico.
E foi com quantos anos?
40 anos. Eu tô com 43 agora, eu sou diagnosticado há pouco mais de 3 anos.
Há pouco tempo.
Pouquíssimo.
Imagina conviver 40 anos da sua vida sem entender exatamente o que se sentia.
É, complicado.
Ô Jefferson, e você também tem os filhos?
Sim.
E como que é agora? Mudou também a tua visão em relação a isso na convivência com os filhos, nos próximos passos, né? Porque eu achei interessante também que vocês colocaram aqui, e o Jefferson especialmente para mim no bastidor, que você pode trocar de lugar ali no espectro. Na condição do nível do suporte, você pode sair do 1 para o 2, do 2 para o 3, ou seja, à medida que você tem um tratamento, você pode trocar de nível para o bem, ou se não tem, piorar esse caso também.
A Juliana, acho que ela pode explicar um pouquinho melhor isso, mas a gente fala que é o trânsito dentro do espectro, né? O meu filho também foi diagnosticado tardiamente, a minha filha também. E o meu filho, ele teve um desenvolvimento muito ruim da fala quando ele era criança. Só que eu e a minha esposa, assim, a gente conseguiu, foi intuição de mãe, de pai, né? A gente conseguiu induzir nele técnicas, assim, de fonoaudiologia sem conhecer. E ele conseguiu desenvolver bem a fala, mas ele até uns 3 anos e meio, quase 4 anos, ele praticamente não falava. Ele fazia um grunhinho, assim, sabe? Então, quando saiu o diagnóstico dele, o diagnóstico foi de que provavelmente na infância, pelo desenvolvimento da fala tardio, ele deveria ser um nível 2 de suporte. E hoje ele está enquadrado num nível 1 de suporte. Então, existe realmente esse trânsito. Por isso a importância do tratamento da pedagoga, do psicólogo, do médico, da fono, né, dessa multidisciplinariedade de tratamentos para o desenvolvimento da criança e do adulto autista também, né?
Eu queria voltar com a Juliana nesse momento, porque há pouco você disse da importância do diagnóstico para que não se confundam com outros diagnósticos. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso e quais são os sintomas do autismo que são similares com outros, com outras situações.
Eu vou pedir licença nessa resposta, eu vou usar a nossa experiência pessoal. Então, meu filho, eu levava ele na fono desde antes do diagnóstico e ela não tinha ela não conseguia conectar com ele, e ela pediu para falar com a escola. Nisso, a psicóloga fez a avaliação e sugeriu que procurássemos um neuro. Eu fui no primeiro neurologista e veio o diagnóstico de síndrome de Asperger, né? Então, eu tô falando isso daí, me ajudem com contas, né? Mas aí, uns 13 anos atrás. E ele me deu um prognóstico futuro muito ruim, que meu filho não iria, que meu filho não falaria. E uma mãe, né? E eu questionei, eu fiz todos os exames para descartar algumas outras situações, enfim. Porque ele tinha um histórico de que poderia ter faltado oxigenação, então o médico fez todo o protocolo, todo corretamente, mas aí veio o diagnóstico e eu vi os exames, né, não tinha nada, e como é que tinha alguma coisa? E eu não entendia de nada, e tá tudo bem, porque eu era mãe, e eu não tava nesse universo ainda. Eu acho que isso é importante falar para as mães, porque às vezes a gente se culpa, né, a gente tem essa mania, essa cultura, né, mas enfim. E eu fui, fiz essa primeira consulta, não gostei muito ali da conduta, do que foi falado, e eu fui buscar uma segunda opinião. Na segunda opinião veio o diagnóstico de TDAH. Por quê? Porque o autista ele tem instintos motores. E esses instintos, o que, que seria isso? Movimentos repetitivos com as mãos, o pular, em alguns momentos chacoalhar as mãos. Enfim, cada autista, como eu falei, é único. Alguns têm os instintos assim com o rosto, com a boca, com o olho, faz movimento fino com os dedos. E nesse processo, essa médica deu o diagnóstico de TDAH. Voltei para o pediatra. Nesse contexto, nós tínhamos mudado de cidade, nós morávamos em Cascavel, fomos para Foz do Iguaçu. Lá, troquei de pediatra, tudo. E o que o pediatra falou? O que eu queria ouvir, porque eu estava em processo de negação. Não, isso daí é só com 7 anos. Só que detalhe, o meu filho leu aos 3 anos e meio, que nós conseguimos identificar. O caso do Vitor é o que a gente fala de dupla excepcionalidade. Ele tem o diagnóstico de TEA, associado às altas habilidades de superdotação. E aí, nesse contexto, eu comecei a estudar. Comecei a estudar e realmente ver, não, isso era, isso não era, isso era, isso não era. E aí, vou continuar com a terapia, porque terapia não faz mal, pelo contrário, faz muito bem. Fono, psicóloga. E aí, aos 7 anos, a gente fez a avaliação neuropsicológica com o teste que é padrão ouro, que é o teste VISC. E aí, nesse teste, ele chegou em algumas habilidades. Ele, com 7 anos de idade, algumas habilidades de 16 anos e 11 meses, que é a idade máxima ali do teste. Mas a parte emocional era lá embaixo. E aí, por que que é importante essa sua pergunta? Porque, por que que a médica errou, ele não tinha o TDAH, o que que era? Os sintomas são semelhantes, né? O meu filho, a estereotipia dele, ele caminha muito, ele é inquieto. Então, quando ele era pequenininho, lógico, ó, esse nível de atividade que essa criança tem, ela é muito hiperativa, né? E foi confundido, e pode ser confundido, porque no próprio TDAH a gente vai ter o quê? A gente vai ter hiperfoco. Ah, mas ele tá no mundo da lua. Sim, mas o que interessa, a pessoa com TDAH, ela vai ter um foco muito legal, ela tem o estímulo motor também. No caso das altas habilidades, a gente também tem o hiperfoco e a gente tem prejuízo na parte social. Porque essa discrepância de que emocionalmente é muito além das outras crianças, ou melhor, intelectualmente é muito além das outras crianças da idade, e emocionalmente é abaixo, vai fazer com que traga um prejuízo nessa socialização. Então, é um desafio muito grande, por isso a avaliação é imprescindível. É muito importante nós termos a avaliação.
É muito interessante todas essas questões que são colocadas. E eu vou pedir para o Jefferson falar um pouco para a gente do quanto que é importante essa representação. Ter pessoas que representem o autista na sociedade. Eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho ali na Comissão de Acessibilidade da OAB, como assistente também de conselheiro, e eu sei que ambos também estão envolvidos com o Conselho Municipal de pessoas com deficiências. Como tem sido esse trabalho, Jefferson?
É desafiador, literalmente. Primeiro que, assim, por conta da minha condição, eu tenho um pouco de entre aspas, vergonha, assim, de ter uma certo destaque, né? Mas eu me dispus a estar um pouco à frente, a doar um pouco do meu tempo para a sociedade, porque eu ganhei muito da sociedade também, né? Outras pessoas também se doaram em várias coisas, então eu me dispus a me doar um pouco em relação a isso também. Mas dentro da comissão da OAB, o nosso trabalho hoje ele é fundamentalmente na questão do diagnóstico, né? E da importância da inclusão dessas pessoas, né? Porque muitos colegas, eu conheço muitos adultos funcionais que são autistas e eles não falam do diagnóstico porque acaba existindo um capacitismo, uma discriminação por você ser autista. Então, uma coisa que a gente tem que deixar muito clara é que muitos autistas são funcionais. Eu sou funcional, né? Eu me desenvolvi, eu pratiquei esportes, eu namorei, eu fui pro exército, fiquei 15 anos no exército, inclusive, sou sargento reformado, mas por um problema na coluna, não tem nada a ver. Advogo, sou casado, tenho 2 filhos, né? Saio para passear, viajo com a minha esposa, com a minha família, encontro amigos, então eu tenho a minha socialização, mas cada um tem na sua forma, no seu tempo, nas suas necessidades, né? Então a gente tem que acabar com a discriminação. Esse é o primeiro ponto. E muita gente acha que, quando a gente é adulto, que a gente acaba se escondendo atrás dessa deficiência para justificar certas condutas. E isso é uma coisa também que tem que ser muito combatida, né? Porque cada um tem a sua individualidade, né? Tem pessoas que gostam de falar, de abraçar, tem pessoas que não gostam. Isso não te torna uma pessoa ruim ou te torna uma pessoa esquisita, entendeu? Então a importância é essa, a importância da conscientização, né? Do respeito, do não capacitismo. E o capacitismo e a discriminação a gente vê em várias outras coisas, né? Então a ideia é essa, é combater isso.
Bom, e assim finalizamos a nossa entrevista. São 10 horas e 30 minutos, nós vamos daqui a pouco para o repórter CBN. Jefferson, muito obrigado pela sua presença, sua contribuição e os seus relatos também a partir da sua experiência, da sua vida aqui para o assunto desta sexta. Obrigado pela sua presença.
Obrigado pelo convite.
Juliana, também agradeço a sua presença e a sua contribuição hoje.
Eu que agradeço, porque abordar esse assunto sempre traz conscientização. Então, parabéns aí a toda a equipe e obrigado pela oportunidade.